Ele tem mais de 20 anos de experiência no mundo digital, passou por empresas, startups que se consolidaram no mercado, como Mercado Livre, Grupo Zap, IG, Conta Azul, e já está há 2 anos assumindo a cadeira de CMO do Sem Parar. Hoje estou aqui com o Gabriel Porto, bem-vindo ao CMO Playbook, e eu já digo, cara, eu não vivo sem o Sem Parar. Pra mim foi uma mudança de vida, e qualquer coisa que eu não tenho Sem Parar, eu fico puto porque eu perco tempo. Beleza?
Boa. Boa, gostei da introdução, é excelente. Que bom que temos um cliente.
Bem-vindo, cara. Assim, eu sempre gosto de começar aqui o nosso papo contando um pouquinho da história de quem tá sentado aqui com a gente. Então, pô, se você puder dar uma pincelada sobre a tua trajetória um pouquinho antes, até você sentar na cadeira que você tá hoje, seria legal pro pessoal te conhecer um pouco.
Não, bacana. Bom, vamos lá. Eu comecei minha carreira em 2004. Quando eu iniciei minha jornada aí profissional no Mercado Livre. Desde então, eu passei por diversas empresas no mundo digital e sempre com um papel muito parecido, né? De entender qual que era o momento da empresa, do mercado, como que a gente vai escalar, como que a gente vai buscar o crescimento sustentável desse negócio. Né? Então, iniciei lá no Mercado Livre, trabalhei dentro de várias áreas, no marketing lá dentro. Acho que foi uma escola excelente. Em 2004, poucas empresas estavam falando de digital, de e-commerce, de mídia online.
Pegou a raiz do e-commerce no Brasil, praticamente, aí, né?
Cara, eu diria que foi na raiz mesmo, assim. Eu lembro que quando a gente começou, até um exemplo bacana de contar aí, quando a gente começou a trabalhar lá no Mercado Livre, a gente foi um dos primeiros anunciantes aqui no Brasil a fazer links patrocinados, em 2004, isso. E o Google estava abrindo seu escritório aqui no Brasil. E o processo de gestão disso era bizarro, assim, né? Porque era um Excel, a gente tinha que fazer toda a gestão de palavra-chave dentro do Excel. Tinha uma estrutura lá de, pô, o que é palavra-chave, o que é anúncio, o que é bid. E aí mandava o Excel pro pessoal do Google, eles recebiam, eles faziam o upload e a chance de dar erro aí no meio do caminho era gigante, né? Então, hoje, com certeza, né, já evoluiu muito, mas acho que era muito bacana ver como que esse negócio evoluiu mesmo. Então, passei ali pelas áreas do Mercado Livre, depois passei por outras empresas. Acho que mais relevante para trazer aqui, acho que tem um case muito legal que foi a da Fit. Em 2011, entrei ali bem numa fase inicial, poucos meses de vida da empresa, onde a gente tinha o desafio de, cara, como que a gente vai construir o maior e-commerce de moda da América Latina, né? E aí, num ambiente onde a compra online estava começando a ganhar um pouco de força, mas em outras categorias, né? Então, em nichos, por exemplo, como de livros, CDs, celulares, etc., que tinha uma questão de comportamento que era um pouco mais fácil, vamos dizer assim, no sentido que você não precisa experimentar para saber se você gosta ou não. Né? Então, a gente tinha um desafio grande de mudança de comportamento. Né? E aí, entrar na Dafit em 2011 e participar do crescimento dela depois de 4, 5, 6 anos, ver que a gente tomou uma proporção gigantesca na América Latina, conseguimos impactar a mudança de comportamento, etc., foi muito bacana. Né? E aí, claro que tinha uma estratégia muito, muito sólida aí por trás. Depois disso, eu assumi um desafio do Viva Real, que era um portal imobiliário, também na fase muito inicial, tinha acabado de levantar capital, precisava escalar. Tinham grandes concorrentes como o Zap, Móvel Web, não com a verba que esses concorrentes tinham. Uhum. Né? Então o Zap, por exemplo, era um player muito forte ali de mídia massiva, campanha na televisão, fazia parte do Grupo Globo. E a gente falou, cara, como vai ser aqui a nossa estratégia para conseguir crescer esse marketplace, considerando que a gente tem que convencer e educar dois lados do mercado. Né? Então lá do B2B, pensando nos anunciantes, e aí desde um corretor autônomo até uma grande incorporadora como Cirela, Tecnisa, etc. Cara, essa é uma dimensão grande de educação, de construção mesmo de marca e posicionamento. Né? E aí o outro lado da moeda seria os próprios consumidores. É como que a gente fideliza e mostra para o consumidor que o Viva Real é o melhor marketplace para se buscar imóvel no Brasil. Né? Então também foi um desafio muito legal aí. Fiquei lá, acho que 3, 4 anos. Fizemos a fusão com o Zap, que foi o nosso principal concorrente, foi muito legal. Depois a empresa, o grupo foi vendido para a OLX. Né? Então acho que foi uma história de sucesso aí muito bacana. Uma equipe muito forte trabalhando por trás também, foi muito legal.
Pô, muito bacana, cara. História super bacana e o legal é que você pegou alguns mercados emergentes ali, começando, né? Eu tenho um histórico de alimentação também, cara. Então, pô, em 2012, olha só, tu começou em 2004. Eu comecei também, a gente deve ter a mesma idade, porque eu também comecei a trabalhar mais ou menos ali em 2003, 2004. E em 2012 só que eu comecei a lidar com e-commerce, com links patrocinados, cara. E você tá quase 10 anos na minha frente em relação a isso. Imagino o Blue Ocean ali que você pegou e as dificuldades também, né? E aí, quando você contou um pouco da tua carreira, você sempre teve muito ligado ali ao mundo de transformações digitais, né? Foi uma coisa que você procurou desde o início ou caiu no teu colo e você se apaixonou pelo negócio?
Cara, eu acho que minha jornada começou no mundo digital, foi aí que eu construí, né, a minha base, minha estrutura profissional. E depois foi natural, né? Assim, as oportunidades que vinham aparecendo, que me chamava a atenção, era o que fazia parte do mundo digital. Com certeza, a minha escola, vamos dizer assim, né? De onde eu nasci no mundo profissional, me direcionou para o futuro e para os segmentos e para as empresas que eu queria impactar. Eu acho que foi esse um pouco da história, um pouco do caminho que aconteceu. E fico feliz que foi esse caminho, né? Acho que também, com certeza, né, naquela época de 2004 para cá, o mundo digital cada vez mais ganhou uma penetração muito maior. Uhum. Acho que hoje, né, a grande maioria das grandes empresas, médias empresas e startups estão nascendo uma alavanca muito forte no digital, né? Não necessariamente é digital, mas utiliza do digital para o crescimento. E acho que aí eu tenho bastante para contribuir. Então, acho que essa foi a junção das forças aí.
É, cara. Eu lembro quando a gente, né, começou a falar sobre marketing digital. Sempre tinha perguntado, vocês fazem marketing digital? Cara, hoje em dia, o marketing sem o digital não existe, né? Ele incorporou dentro das ações todas que a gente tem que fazer. E aí, cara, quando a gente fala Sem Parar, o histórico dela ali, né? E eu já sou cliente há anos e anos. Eu percebi uma evolução gigantesca desde a sua inauguração, né? Ele começou, me corrija se estiver errado, como basicamente um fura-pedágio ali, né, cara, nas estradas e tudo mais. Mas só que, cara, hoje você já vê Sem Parar em posto de gasolina. Vocês fizeram ação com o McDonald's recentemente. Cara, eu li também que em 2022 o próprio app da Sem Parar cresceu quase 40%. Pô, e isso impactou em resgates de clientes quase 3 milhões de reais. Então, assim, como é que foi essa transformação da empresa, né, desde o início dela, do seu propósito, quando ela foi constituída, e até agora que, pô, tem um mundo de coisas ali dentro do mesmo chapéu.
Cara, acho que essa é a história que eu mais gosto de contar. Então, o Sem Parar, ele é uma empresa de um pouco mais de 20 anos, né? Disruptou o meio de pagamento automático no pedágio, né? Foi aí que o Sem Parar nasceu. E desde então, a gente nunca parou de olhar para o cliente. Né? Então, a jornada e a evolução dessa empresa foi o seguinte: o Sem Parar, olhando para o cliente, a gente falou, pô, o pedágio, a gente já está 100% da malha pedagiada, estamos conseguindo ter uma penetração grande nos clientes, os clientes veem valor. Como que vai ser a evolução disso? Então, a consequência foi, primeiro, nos estacionamentos, né, na rede urbana já do Brasil, então, fechando parceria com shopping center, com hospitais e etc. E aí, a gente hoje já tem uma relevância muito grande nesse segmento de estacionamentos. Né? E aí a evolução veio, acho que o grande diferencial que a gente construiu foi realmente no abastecimento e drive-thru. Por quê? A gente entende que, pô, se o carro vai se locomover, ele precisa de combustível. E como que a gente também traz essa experiência contactless para outros ambientes que não sejam pedágio e estacionamento. Uhum. E aí a gente investiu pesado na frente de abastecimento e drive-thru. E aí o que é bacana, né? Porque no pedágio você fala, poxa, o cliente tá ali, ele tem uma fila de 20 carros na frente dele para ele fazer o pagamento manual, ou ele tem a opção de usar o Sem Parar e pagar pelo pagamento, passar pelo pagamento automático, com muito mais agilidade. No abastecimento, não necessariamente é assim. Porém, a gente criou uma jornada em torno dessa experiência que ajuda muito na proposta de valor. Então vamos pensar no abastecimento, o cliente, além dele ter a experiência contactless, que ele chega no posto e fala, é com Sem Parar, põe R$200, não faz mais nada, simplesmente abastece e vai embora, a gente criou ferramentas para apoiá-lo. Por exemplo, dentro do aplicativo, a gente tem uma ferramenta onde o cliente encontra qual que é o posto mais próximo que ele precisa abastecer. Ele consegue comparar preços de combustível para ver onde tem uma rede mais barata, se ele vai colocar gasolina ou álcool, etc. Além disso, a gente desenvolveu no ano passado um programa de cashback para garantir, incentivar e garantir a fidelidade do cliente abastecendo com Sem Parar. Então, dentro do aplicativo, você faz um opt-in, abasteceu com Sem Parar acima de R$100, você ganha o cashback já na sua fatura, e aí depois você vai lá e você resgata dentro do aplicativo e já tem um incentivo financeiro. Então, além da comodidade e experiência, tem um incentivo financeiro. Então, a gente entende que é um composto da jornada completa para garantir que o cliente vai falar, putz, não tem opção, é isso que eu vou fazer. E o que é bacana é, o nosso grande desafio com esse caso de uso é o primeiro abastecimento. Porque depois que o cliente abastece, ele fala, cara, realmente, é muito simples. É. Aí depois, nosso lifetime é muito grande. Então, a recorrência é muito forte.
Eu acho que a barreira ali é o primeiro uso, né? Acho que o grande...
Exato.
O CAC, o custo de vocês é fazer fazer o primeiro uso, que depois disso, acho que é natural, né?
É o que a gente falou, né? É a mudança de comportamento, porque os clientes estão acostumados a abastecer de um jeito. Há poucos anos atrás, a gente lança essa solução e agora a gente está investindo muito mais pesado com essa jornada completa. E aí, a gente precisa fazer esse convencimento da primeira mudança ali de comportamento. Cara, experimenta. Depois você me fala se gostou ou não. E a gente consegue ver uma recorrência muito grande. Então, pensando nos casos de uso Sem Parar, pensando em pagamento automático... Essa foi a evolução que a gente está construindo e a gente continua investindo bastante, principalmente na expansão de rede, pensando, por exemplo, hoje a gente tem 2.500 postos de combustível que aceitam Sem Parar, e a gente vai continuar investindo para que, cara, em qualquer posto do Brasil o cliente consiga abastecer com Sem Parar. Esse é o nosso desafio. E aí a mesma coisa com drive-thrus. Então a gente tem parceria com McDonald's, com Habib's, Ragazzo e vários outros fast foods para conseguir gerar essa comodidade para o cliente na hora dele poder fazer a compra da alimentação, tá? E aí eu acho que uma outra vertente, que é o grande pulo aqui de sair da tag e sair de dentro do carro, é o nosso Super App. Por quê? A gente desenvolveu o Super App para ele ser o ecossistema de mobilidade de quem dirige. O que que a gente quer, então? Trazer comodidade para o cliente, né? O carro, ele normalmente, ele traz dois lados da moeda também. O lado de, pô, eu tenho um carro, eu tenho liberdade, eu tenho autonomia, eu tenho até um status no carro. Uhum. A gente fez uma pesquisa recentemente que a gente identificou exatamente esses três valores aqui. Do outro lado, é um carro, ele te traz responsabilidade e burocracia, né? Você precisa ter o seu a documentação em dia. Se você fizer alguma coisa errada, você pode levar uma multa. Você tem que tomar conta, né, da sua vida e da vida de terceiros, que se você dirigir de forma imprudente, você pode causar um acidente. Então, o lado burocrático da coisa, a gente quer solucionar e quer resolver. Uhum. Então, a gente desenvolveu o Super App. Hoje, ele tem próximo de 30 funcionalidades para apoiar o cliente nessa jornada, né? Então, desde, pô, preciso ver se meu carro tem multa. Entra no aplicativo, você consegue fazer uma consulta com poucos clientes. Pô, legal. Quero pagar as multas do meu carro. Você entra no aplicativo e consegue pagar. Putz, eu comprei um carro elétrico. Eu quero saber onde tem recarga aqui em São Paulo. Poxa, entra no aplicativo, você consegue encontrar os postos de recarga elétrico para carros elétricos. Então, assim, é um composto também de funcionalidades e experiências para facilitar a vida de quem dirige, né? E conseguir centralizar. Normalmente, existem apps que fazem isso de forma mais direcionada e única. A gente quer criar esse hub, esse ecossistema, para facilitar a jornada e falar, cara, tá tudo aqui dentro. Aí você consegue encontrar todas as funcionalidades de forma fácil.
Cara, brilhante, Gabriel. Assim, acho que a maioria das coisas que você falou aqui, como é que se faz essa comunicação, né? Porque, assim, é muita coisa para comunicar. Não vão ser 200 milhões de pessoas que vão escutar o nosso podcast aqui. Eu gostaria que sim. Mas como é que vocês comunicam, cara, tudo isso, né? Porque pode ser novidade para muita gente que tá escutando.
Vamos lá, boa pergunta. Eu acho que tem duas formas, tá, da gente poder fazer essa comunicação. A primeira é realmente uma régua de CRM, porque o cliente já tá dentro da base. Uhum. Né? Então, como que a gente se comunica com o cliente? Pô, a gente pode mandar email marketing, a gente manda push notification, a gente faz comunicação no próprio aplicativo, né? Então, a gente tem jornadas de comunicação aqui, campanhas, né, e formas de comunicar o cliente da nossa base para poder mostrar para ele tudo que tá acontecendo. E é um desafio conseguir atrair a atenção do cliente no mundo que a gente vive hoje. É. Mas se você fizer um scroll aqui do seu celular e ver os últimos posts que você recebeu, no mínimo 100 hoje você recebeu, sabe? Uhum. Então, esse é um desafio um. Mas eu acho que o que a gente vê mais valor aqui no Sem Parar, a forma de comunicar o cliente, é a gente conseguir colocar dentro da jornada as funcionalidades que a gente quer mostrar. Então, por exemplo, um cliente acabou de fazer uma compra do Sem Parar. Poxa, pra ele ativar a tag dele, cara, vai no aplicativo e ativa a sua tag. Uhum. Pra você conseguir ver já todas as funcionalidades e serviços que a gente tem ali. Poxa, liguei no atendimento, eu troquei de carro, quero fazer uma substituição de tag, né? Que a gente chama aqui. Cara, abre seu app e faz essa troca pelo aplicativo. Então, a questão de educação, né? Considerando que a gente é uma empresa de 20 anos, a gente começou atendendo e se relacionando com o cliente na loja física, hoje como que a gente traz isso pro digital? Então, eu vejo que tem duas formas de a gente comunicar. Uma, com campanha e comunicação nos canais tradicionais, entre aspas, né, desde televisão, rádio, até no nosso canal de CRM. E o outro é na jornada do cliente. Como que a gente faz ele estar na jornada dele, ele saber que, poxa, a partir de agora tem que ser no app, a partir de agora tem que ser nessa experiência que a gente quer construir.
Cara, muito legal, Gabriel. Assim, e eu acho que tudo que vocês estão falando tem muita tecnologia, obviamente, envolvida. Provavelmente, cara, vocês escutam muito o consumidor, né, para poder investir em todas essas funcionalidades. Mas, assim, eu acho que de tudo que você falou, eu acho que até a essência da empresa, ela cuida de um bem mais valioso de todo mundo, que é tempo. Como é que você otimiza o tempo das pessoas, que está cada vez mais concorrido, né? E aí, uma passagem minha aqui, eu troquei meu carro, sei lá, tem um mês e pouquinho, mais ou menos, eu fiquei sem parar, né? Na troca ali, eu dei mole ali na migração pro outro carro. Cara, assim, eu vivi um inferno, né? Porque você vai no shopping, quando você vai no shopping, a cancela não abre, eu falo, caraca, cara, eu vou ter que pegar o negócio, vou ter que depois pagar. E, na verdade, sabe, foi 5, 10 minutos que eu perdi, só que eu fui roubado por aquele tempo, né? Porque é um tempo, cara, que eu não quero ter na minha vida. Igual o posto de gasolina também, né? Às vezes, pô, eu uso um posto de gasolina, então quando você para ali, é muito mais fácil do que, ah não, a maquininha, aí o frentista, cadê o, não sei o que, pega a maquininha, e você já tá ali meio puto com isso. Eu viajo muito, né, cara, eu pego muito avião durante a semana, eu uso muito Uber, né, e aplicativos. Cara, tem uma coisa que eu fico puto, é quando eu vou pegar a linha amarela aqui no Rio, e o cara não tem sem parar na estrada, cara. Eu falo assim, cara, eu tô perdendo tempo aqui no pedágio. Então, assim, só confirma pra gente aqui, tudo isso é pensado em ganhar tempo, né? Até o nome da empresa, acho que ela começou com isso. E parece tudo que você está falando que é pensado nisso, né?
Não, é exatamente isso, assim. Você falou uma frase que é muita verdade. Aqui no Sem Parar, a gente tem uma equipe dedicada para pesquisar o nosso cliente. Tá em contato com o nosso cliente, escutar o cliente e entender o que o cliente está falando. Porque eu acho que tem uma questão de, eu escutei o que o cliente falou, mas eu entendi o que ele quis dizer. né? Então, normalmente o cliente não vai te dar a resposta do que você precisa construir, mas ele vai te falar as dores dele. E a gente tem uma área de pesquisa e desenvolvimento aqui na área de produtos e UX, que a gente consegue ter uma apuração muito boa, a gente entende o que o cliente fala e a gente precisa construir. E claro, né, falando assim parece fácil, tem vários acertos e erros nesse meio de caminho, e acho que estamos conseguindo acertar mais do que errar, então esse é o sucesso que a gente está construindo. Mas nosso papel é exatamente esse, assim, como que a gente gera mais comodidade para o cliente que dirige, né? Como que a gente gera mais comodidade para o motorista? E aí eu acho que o ponto que a gente comentou foi, né? Não só no pagamento automático, ganhando tempo em pedágio, estacionamento, mas também, pô, quando eu preciso pagar um débito veicular, quando eu preciso fazer alguma outra coisa que está relacionada com o meu carro, né, com a minha mobilidade, pô, eu faço dentro do aplicativo. Então, vamos facilitar essa jornada, né, deixando o cliente gastar tempo onde ele realmente quer gastar. É assim que a gente pensa aqui dentro.
Muito legal, cara. E assim, dentro dessas funcionalidades todas, de segmentos, vocês recentemente entraram para um ramo de seguros, né? Assim, fala um pouquinho dessa oportunidade, o que vocês enxergaram para investir nessa área, que, cara, certamente é um mar também de grande concorrência, né?
Exato. Cara, seguros, ele nasceu dessas pesquisas com nossos clientes, né? Então, a gente tava num momento ali pensando qual que vai ser o nosso próximo grande passo. E nessas pesquisas, identificamos que o segmento de seguro tinha uma oportunidade muito grande e tem ainda, considerando que 100% do nosso cliente tem carro, né? Hoje a gente tem mais de 6 milhões de tags ativas rodando pelo Brasil. A gente fala, cara, a gente já tem uma base de clientes muito relevante. Quais são as categorias e segmentos que vão gerar conexão com o nosso negócio e trazer mais facilidade, mais segurança, mais liberdade para esse nosso cliente, né? Então a gente pensou, poxa, seguros é uma categoria. Começamos a explorar um pouco mais e aí olhando para o mercado de seguro, falando de seguro alto, por exemplo, é um seguro super subpenetrado aqui no Brasil, né? Assim, 30% a cada 10 carros, só 3 têm seguro.
Caramba.
Então a gente olhou e falou, poxa, a gente tem uma correlação com mobilidade muito forte. O mercado de seguros, ele é subpenetrado. E a gente foi falar com o cliente, né, num segundo momento, para entender, cara, você que não tem seguro, por que que você não tem? Uhum. Né? E os dois principais fatores eram preço e o segundo era, poxa, eu uso pouco meu carro, eu acho que eu estou me expondo pouco a risco. Então, não faz sentido eu pagar um seguro anual, sendo que, né, um ticket alto, sendo que, poxa, eu saio pouco com o meu carro. Então, olhando para essa questão de preço e de uso, a gente falou, cara, o que a gente poderia fazer de diferente? Né? Então, aqui o nosso papel é como que a gente vai democratizar o seguro para levar produtos e serviços que sejam diferentes do que o mercado já oferece hoje, utilizando as informações que a gente tem. Né? Então, primeiro, um caminho que a gente começou há um ano atrás foi como que a gente usa nossas informações para saber que o Gabriel é um cliente que para o carro dele no estacionamento, que ele trafega em horários que tem menos risco, que do pedágio A ao pedágio B ele passou uma velocidade média ok, aceitável. Então a gente entende que o Gabriel é um cliente que ele pode ter um score positivo quando a gente pensa numa cotação de seguros. Uhum. Como que a gente se conecta com a seguradora para ela ver valor nesse score e a gente construir algo e isso ser devolvido para o nosso cliente. Então eu acho que enriquecer os nossos dados, usando as informações que a gente tem para construir um produto, faz parte do nosso negócio, faz parte do nosso DNA. Então esse é um ponto. O outro ponto foi como que a gente constrói microseguros para oferecer para o nosso cliente na jornada dele. Então imagina que um cliente do Sem Parar, por algum motivo ele para no posto do Graal que tem a loja do Sem Parar e ele está indo viajar e ele não tem seguro. Poxa, a gente pode vender um microseguro e falar assim, cara, você está segurado aqui, caso aconteça alguma coisa com o seu carro, tem um guincho, né? Você paga, sei lá, R$12,90 por mês, você tem um guincho que vai te ajudar caso você precise. Cara, é um ticket baixo e a gente consegue oferecer, de certa forma, uma segurança para esse cliente, que a gente sabe que ele está na estrada e ele precisa de algum apoio caso aconteça alguma coisa. Né? Então, pensando dessa forma, a gente entendeu, de novo, né, a jornada do nosso cliente, como que a gente consegue trazer um produto ali para ele que vai trazer mais comodidade ou segurança na vida dele. Essa é a forma de pensar.
Muito bacana, cara. E assim, não tem como falar de veículo e não falar de sustentabilidade. Então, pô, é um tema que, pô, já está em voga já há alguns anos. E como é que a empresa hoje, ela enxerga, né, esse tema? E o que vocês têm feito para tentar ter algumas iniciativas interessantes aí para os consumidores e para o mundo, né, para o ambiente?
Não, bacana. Cara, com certeza, né? O tema de sustentabilidade, ele é super importante. Eu acho que a iniciativa que a gente olha de carros elétricos, por exemplo, como eu comentei, é algo que a gente quer entrar mais fundo. Uhum. A gente entende que a gente pode apoiar e incentivar um mercado que está começando e aí tem uma questão de oferta e demanda. Poxa, mas eu vou comprar um carro elétrico, mas tem posto, né? Eu consigo ter posto de recarga para poder recarregar, eu consigo viajar até o Rio de Janeiro, por exemplo, com um carro elétrico. Então, ajudar o cliente nessa jornada, dando essa segurança para ele, estando conectado com as montadoras para incentivar esse tipo de uso, é uma estratégia que a gente tem tomado e a gente está investindo para garantir que a gente está de certa forma, apoiando aí o nosso ecossistema, né? E eu acho que uma outra iniciativa também que a gente tem olhado bastante, que a gente entende que ajuda, é a questão do Free Flow, que é a nova forma de cobrança de pedágio, né? Então, a gente tem alguns estudos aqui que a gente viu recentemente, que o Free Flow, considerando que ele não tem a desaceleração do carro, do pagamento automático ou do pagamento manual, né, o carro continua na velocidade média que ele está ali viajando, isso tem uma economia muito grande na emissão de gás de carro e principalmente de caminhão. Né, quando a gente fala de carga pesada, a desaceleração e a aceleração é algo que polui bastante. Então, a gente entende que dessa forma a gente já está apoiando. Mas, claro, existem outros projetos ainda que a gente não pode comentar. Mas é um tema que para nós é super importante e relevante aí, pensando no nosso futuro.
E o Free Flow já é uma tecnologia que já está, já está 100% ou está sendo implementada?
Ela está sendo implementada, né? Hoje existem, a CCR está implementando, já fez a primeira implementação na Rio Santos. Então, já tem 3 pórticos que estão fazendo a cobrança do Free Flow de forma com câmeras, né? Então, já não precisa ter a desaceleração. Acho que é o primeiro teste. Até agora, o que a gente tem visto é de sucesso, né, muito positivo. Então, com certeza, a gente vê que essa é uma possibilidade de evolução para todos os outros pedágios.
Bacana. Cara, um dos temas que eu mais gosto de falar aqui no nosso programa é sobre concorrência também, né? Porque é um mercado que fascina, assim, né? Eu, particularmente, nunca vi concorrente como inimigo, e sim como, pô, o que que ele é bom e quer dizer que são as minhas fraquezas e eu tenho que melhorar. E esses 20 anos aí do Sem Parar, provavelmente ali no início ele navegou sozinho durante um tempo. Hoje, quando você vai para um estacionamento, num shopping, o que for, você vê um monte de plaquinha ali, né? Tem Sem Parar, tem outros concorrentes ali. Cara, você já falou muito aqui do que vocês se diferenciam no mercado, que provavelmente é o Super App, são, né, é a escala que vocês têm hoje no país. Mas o que você está aprendendo com a concorrência e realmente qual o grande diferencial de vocês?
Bacana. Cara, o que a gente está aprendendo é que a concorrência, ela, primeiro, tem espaço para todo mundo, né? Segundo, acho que o lado bom disso, como você comentou, cara, tá servindo de combustível pra gente acelerar a nossa estratégia, né? Considerando que a gente é uma empresa que já tava, de certa forma, madura nos casos de uso que a gente construiu e tudo que a gente aprendeu nos últimos 20 anos, a gente só quer continuar colocando o pé no acelerador, no que a gente acredita que vai ser importante pra gente conseguir continuar ganhando o mercado e conquistando cada vez mais nossos clientes. Então, essa é a forma que a gente tem trabalhado e olhado pra concorrência aqui. Quando você fala de diferencial, é exatamente isso, né? Assim, acho que a questão de rede que o Sem Parar tem versus a concorrência é incomparável, né? Tanto em estacionamento, a gente aí tem algumas vezes mais aí do que a concorrência. E nós somos os únicos que tem o meio de pagamento automático no abastecimento, no drive-thru. Então, eu acho que a evolução do pagamento automático, ela já aconteceu. E além disso, tem as outras frentes que a gente comentou, né, a construção do Super App, que é o ecossistema de mobilidade, o próprio segmento de seguros, que é algo que a gente tem investido bastante. Pra você ter uma ideia, tá? A gente tem a ambição e uma convicção muito forte que vai dar certo de atingir 1 milhão de apólices até o final do ano. Né? Então, cara, aqui a gente está falando 1 milhão de clientes que foram lá e contrataram o nosso seguro. Cara, é um número muito expressivo. A gente está super empolgado com esse crescimento. É algo que a gente começou assim, vamos colocar o pé, deu certo, cara, já mergulhamos de cabeça. Né, assim, já construímos time, hoje tem mais de 60 pessoas dedicadas só para esse projeto. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial, assim, né? A gente está conectado com o nosso cliente e está sempre à frente construindo essas inovações aí, pensando na mobilidade do consumidor e do brasileiro.
Legal. Pô, Gabriel, assim, podia ficar aqui horas e horas falando, mas assim como Sem Parar, a gente está otimizando o tempo também de quem está escutando. Né? E, pô, agradeço a tua vinda aqui, agradeço também a empresa Sem Parar, né? Porque ela está construindo, porque se você... Seria um dado interessante, cara. Pega um cliente que já é há mais de 10 anos de vocês e tenta fazer uma conta de quantos minutos, ou quantos dias, ou quantos meses vocês entregaram pra esse cara. Acho que é uma campanha bacana pra vocês fazerem. Fica aí a dica que pode ser um negócio bacana. Pelo menos pra mim, já deve ter dado alguns dias da minha vida aí. E são tempos que eu fico com a família, eu faço outras coisas. Então, cara, é super bacana. Obrigado aí pela vinda e, pô, muito sucesso pra você.
Não, perfeito. Eu que agradeço aí o convite. Foi um prazer poder contribuir um pouquinho e colaborar, compartilhar um pouquinho aí da nossa jornada aqui no Sem Parar. Espero que o pessoal tenha gostado também. Valeu.
Valeu, abração. Tchau, tchau.
Abração, tchau.